Conheça o seu direito.
Olá, olá. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, nossa live, e você pode chamar do que você quiser, mas é o nosso bate-papo, não é? O programa Conheça Seu Direito. Eu sou o professor Silvano Alcântara, sou coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito no Centro Universitário Internacional Uninter. Junto comigo hoje está a professora Priscila Bortolotto, tutora do curso, e normalmente conosco também está sempre o professor Arthur Garcia. Hoje, infelizmente, ele teve compromissos na instituição e não pôde estar conosco, tá bem? Tudo bem, professora Priscila?
Tudo bem, professor Silvano? Sempre um prazer estar aqui com o professor Arthur também, né, que hoje não pôde comparecer. Boa noite a todos os nossos alunos e demais ouvintes. E espero que hoje a nossa rádio, a nossa live, seja muito produtiva para todos.
Ah, e será, certamente. Importante falarmos nesse começo aqui já, que esse programa é sempre patrocinado por nossos cursos, pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. E nós criamos esse programa com um intuito todo especial. Primeiro, de atender aos nossos alunos, né, desses cursos que nós temos, mas também, especialmente, a você, ao público em geral, fazendo até um serviço de utilidade pública. Porque o nome do nosso programa é Conheça o Seu Direito. Então, nós sempre procuramos e vamos procurar sempre trazer aqui assuntos que estejam, de certa forma, ligados a você e que talvez seja desconhecido de algum de vocês e etc. Então eu peço até para que, se você quiser, você participe conosco. É interativo, é ao vivo, então fique bastante à vontade se assim quiser. Hoje nós temos um outro assunto bem importante, bem interessante. Ele é voltado ao processo civil. Talvez você fale, ah, mas aí eu não vou entender nada. Não, ele é voltado ao processo civil, mas você tem uma ligação muito íntima com esse Instituto do Direito. Não é assim, professora Priscila?
Exatamente, professor Silvano. Só antes de nós adentrarmos no assunto, no nosso tema, é bom lembrar que vocês podem fazer comentários, perguntas, né? A participação é sempre muito importante, que a gente responde ao vivo. Não é mesmo, professor?
Sem dúvida. Estamos aguardando que vocês façam as suas interações. E qual é o assunto de hoje, então, professora?
Então, hoje o nosso tema, né, a gente se propôs falar sobre prescrição no direito civil, quando ela ocorre. Mas é importante, né, professor, nós entendermos primeiro o que seria essa prescrição no direito civil. Porque muita gente confunde com a perca de um direito, né, mas não é. É questão de, os doutrinadores, eles chamam de perecimento do direito de ação em razão do tempo. Mas vamos explicar de uma maneira mais fácil, né? Então, é a perda do direito de entrar em juízo, de reclamar em juízo. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida com o professor Silvano. Sabe aquela nossa dívida lá, professor Silvano?
Eu vou cobrar.
Então, aquela dívida enorme que eu tenho. Então, o senhor vai cobrar? Mas então, se aligere. Porque o prazo prescricional para entrar, para a cobrança está correndo. Então, para ajuizar essa cobrança, né? Então, ele tem um prazo. Se você não fazer dentro desse prazo, você não é que você vai perder o seu direito. Mas você vai perder o direito de mover uma ação contra mim. Então, a prescrição no direito civil é isso.
Não é que você vai perder o seu direito. Mas eu creio que também seja interessante a gente até falar de perder o seu direito. Aí, quem está nos escutando pode até perguntar assim, mas como? Como eu vou perder o meu direito? E eu até brinco de vez em quando que nas minhas aulas, especialmente em sala de aulas, eu brinco assim, quando eu falo de prescrição e também falo da decadência, que é o outro instituto que eu vou comentar rapidamente aqui. Se a própria vida, ela tem tempo, ela se esgota, ou seja, nós perdemos a vida também, eu, você, qualquer pessoa perde a vida. O que dirá dos nossos direitos? Então, nós também perdemos. E como que nós perdemos? como o ordenamento jurídico assim o determina. Então, antes de termos o direito de ação, que é o que nós vamos falar, é o tema do nosso bate-papo hoje, que é a prescrição, eu tenho que dizer a você que você pode, inclusive, perder o seu direito antes. Se você perder o seu direito antes, que no caso é a decadência, aí você não tem mais direito de ação. Por quê? Porque você já não tem mais nem direito a isso, quanto mais o direito de ação. Então é importante também saber disso. Por mais que o atual Código Civil, o Código do Processo Civil, ele não dê tanta atenção à decadência, como era no Código de Processo Civil de 73. Aí sim, eram dois institutos bem distintos. E aí nós falávamos, inclusive, assim, o exemplo ficava muito clássico dessa maneira. Hoje já não é tão utilizado, mas ainda serve para que nós possamos entender os dois institutos. Decadência, quando ocorre, você perde o próprio direito. E a prescrição é o direito de você exercer o seu direito de demandar contra o seu devedor. É nesse sentido. Mas você só pode fazer isso quando? Quando você tiver ainda algum direito. O que os operadores do direito falam de direito material. É o direito propriamente dito. Se você já não o tem, você vai exercer o quê judicialmente? Então é nesse sentido. Mas veja, tão somente para fazer aqui uma comparação e uma analogia. Por quê? Porque o bojo do nosso bate-papo hoje, professora, é a prescrição, não é verdade?
Exatamente, não a decadência. Então, se eu pagar o professor, decaiu o direito. Não tem mais o que me cobrar, não é mesmo?
Aí eu não tenho mais o que cobrar. E, aliás, vou ficar bastante satisfeito, viu, professor?
Então, então já que você me cobrou aqui em rede pública...
Em rede nacional...
exatamente, então acho que vamos ter que acertar. Já no prazo prescricional aí já tem que ser revisto, né?
Perfeito.
Então,
como a prescrição é esse instituto tão importante, eu creio que vale a pena a gente até trazer uma ou outra situação do dia a dia para que o nosso telespectador possa também entender e poder participar. O que você me diz, professor?
Ah, eu acho uma ótima ideia, professor. Por exemplo, né? A questão que eu achei muito interessante quando eu estudei é a questão da prescrição, de que ela tem vários... não é só... Você vai me falar assim, mas em quanto tempo prescreve? O prazo geral é de 10 anos, né? Para prescrição. Mas tem várias hipóteses, várias regrinhas que trazem um outro período para prescrição. Por exemplo...
E onde nós localizamos isso, professora?
Lá no artigo 206 do Código Civil. Até eu vou convidar, né, quem está nos assistindo, que com certeza está na internet, que pesquise, coloca no site de busca preferido, coloque Código Civil Planalto.
Que é a Lei 10.406 de 2002.
Perfeito, essa mesma. E assim você vai poder acompanhar, né? Quem nos ouve vai poder acompanhar no código. É bem interessante, porque lá tem toda, nos parágrafos do 206, tem todos o quanto tempo, né? Então, por exemplo, no parágrafo primeiro, lá diz da prescrição que ocorre em um ano. Pense, por exemplo, né, no parágrafo 1º, inciso 1, a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de viveres destinado ao consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Então, vamos supor, ele vai ter um hotel. Eu vou lá no hotel, consumo o que tem que consumir e dou no pé. Veja, quanto tempo esse hotel teria para me cobrar, né, em juízo, para demandar em juízo? Apenas um ano, né? Se passou de um ano, prescreveu, ele não vai mais conseguir me cobrar.
Então, eu posso entender que, a depender da dívida, esse prazo prescricional, ele é alterado. Começa com um ano. A regra geral, você falou, é de 10 anos, é isso?
A regra geral é de 10 anos, então se não está lá...
Se não estiver exemplificado nesse rol do 206, é de 10 anos. Tem que estar explícito ali para que tenha um prazo diferente. Se não estiver explicitamente no 206, eu posso entender, então, que é de 10 anos.
Isso, perfeito. Isso mesmo, professor. Então, geralmente as pessoas conhecem muito o prazo de 5 anos, né? Então, que é para cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular, né? Então, se eu tenho uma dívida, por exemplo, uma dívida da minha TV a cabo. Então, quanto tempo essa empresa tem para demandar em juízo? 5 anos.
Isso vem de um contrato entre as partes. Então, um instrumento particular. É isso?
Isso, perfeito.
Uhum.
E geralmente as pessoas acham que o prazo geral é de 5 anos, né? Porque é muito comum, faz parte do dia a dia, né? Mas não, vai depender de uma análise de todos os incisos dos respectivos parágrafos do artigo 206.
Perfeito. Agora, uma outra prescrição, um prazo prescricional, que eu me lembrei agora, e que talvez quem esteja nos ouvindo esteja nessa situação, é em relação a prestações alimentares, a chamada pensão alimentícia.
Ótimo, 2 anos, não é, prof?
Oi?
De 2 anos, não é?
2 anos, pois é. Agora, a meu ver, na verdade, um pensamento muito particular, eu penso que nesse caso de prestação alimentar, de pensão alimentícia, esse prazo deveria ser maior, ou talvez até imprescritível.
Imprescritível.
Alimentos.
E se for parar para pensar que muitas vezes, se não na grande maioria das vezes, nós estamos falando de alimentos para menores, né?
Para menores. E aí, então, normalmente, quem, entre aspas, está brigando são os pais, né, que viviam juntos ou não, mas nesse momento certamente não vivem mais, e por motivos dos mais variados possíveis, brigam por outras coisas e às vezes até esquecem disso, ou até o contrário, não quer realmente prejudicar um, ou porque o outro está realmente falando manso, etc., mas esses alimentos são da criança, são do menor. E passa o prazo e vai prescrevendo. Depois de 2 anos, vai prescrevendo. E aí já não tem mais como requerer em juízo o pagamento.
Exatamente.
Não é verdade?
Professor, nós estamos aqui, eu recebi uma pergunta do Marcos, lá de Salvador. Boa noite, Marcos. Que muito boa. Ele está perguntando sobre a prescrição aquisitiva, o que se trata a prescrição aquisitiva e qual que é a relação dessa prescrição com os bens públicos. Muito bem lembrado, né, professor, em relação à prescrição aquisitiva.
É uma pergunta, de certa forma, até complexa para aquilo que nós tínhamos pensado, porque nós estamos falando de prescrição justamente para que chamemos a atenção de quem está nos ouvindo para uma dívida que ele tenha, uma dívida de aluguel, estando em qualquer posição, como credor ou como devedor. Né? Se ele é devedor, ele sabe, olha, a qualquer momento eu posso ser cobrado por isso aqui, porque creio que o credor está atento ao período prescricional. E se ele for credor, então mais ainda, senão ele não tem mais esse direito. Por quê? Porque a prescrição aquisitiva, ela foge totalmente desse pensamento. Quando nós falamos nessas prescrições constantes ali no 206 do Código Civil, nós estamos falando genericamente que o credor, o dono daquele crédito, se não se mexer rápido, se ficar inerte, ele vai perder. Não é isso? Agora, prescrição aquisitiva, como o próprio nome já nos recomenda o entendimento, ele não fala em perder, ele fala em adquirir, aquisitiva, adquirir, não é? E aí nós estamos falando do outro lado. Alguém vai perder, é aquela coisa da balança. Se alguém ganha, certamente alguém perde, não tem como ser diferente. Não existe assim, todos ganham, todos perdem, não é? No caso da prescrição aquisitiva, também é um prazo prescricional. Mas a inércia aqui não é do devedor. A inércia é do, entre aspas, credor. Ou, melhor dizendo, do proprietário, porque nós estamos falando aqui em direitos reais de propriedade, de bens imóveis ou de bens móveis. E aí, qual que é o instituto que é utilizado para se adquirir a propriedade através da prescrição aquisitiva? A usucapião. Que, aliás, professora Priscila, nós já falamos sobre a usucapião em outros momentos do nosso programa Conheça o Seu Direito. Mas eu penso, Marcos, né, que fez a pergunta?
Ô Marcos, isso mesmo.
Eu até me esqueci de mandar um forte abraço para você, Marcos, mas eu penso que a sua pergunta é pertinente e muito interessante, para que nós possamos linkar essas duas situações. A prescrição natural nos remete ao verbo perder, e a prescrição aquisitiva ao verbo adquirir. Mas tanto uma como outro, como eu falei, alguém vai perder e alguém vai ganhar. Perfeito? Então, prescrição aquisitiva acontece quando alguém está pleiteando um direito real, um direito de propriedade, contra o proprietário daquele bem que se manteve inerte pelo prazo, pelo período estipulado em lei também. E aí nós podemos encontrar alguns, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, enfim. Aí é bom também dar uma folheadinha no Código Civil. E o Marcos falou também em relação aos bens públicos, prescrição aquisitiva e bens públicos. Isso também, professora, me vem na cabeça um outro nome bonito do direito, mas também relacionado com a usucapião. E por quê? Porque os bens públicos, além de serem imprescritíveis, eles são usucapíveis. Meu Deus, que nome! Mas é fácil de entender. Significa dizer que eles não são passíveis da usucapião. Então, por exemplo, você que estava me devendo aquela dívida, você pagou, bonitinho. Agora é uma outra situação. Eu sou um sem-teto e, vagando por esse mundo, encontrei lá um terreno vazio. Entrei no terreno vazio, fiquei por um período, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Ninguém nunca me incomodou. Ali eu fiz uma meia água, instalei uma água, literalmente, encanamento, luz, etc, etc. Ninguém nunca me incomodou. E depois eu vim descobrir que esse terreno era seu, professor. Eu posso demandar uma usucapião requerendo essa prescrição aquisitiva? Posso. E talvez até consiga, né? Rapidamente. Agora, se esse terreno for público, for do município, do Estado, da União, independente do tempo que eu esteja ali, e mesmo que ninguém tenha me incomodado, eu não posso adquiri-lo nunca. Por quê? Porque os bens públicos são imprescritíveis, inusucapíveis. É nesse sentido. Não sei se consegui responder a sua pergunta, Marcos.
Com certeza, sim.
Momento, com a usucapião novamente, mas eu deixo aqui esse espaço aberto para que você pergunte também diretamente no nosso Facebook, enfim, fique bastante à vontade.
Até eu tenho outra pergunta aqui, professor, mas é que é muito interessante esse tema, né, porque a qualquer momento, por mais, digamos assim, a primeiro momento parece que a ação prescreveu. Não tem mais como eu retirar retirar o professor Silvano do meu bem imóvel, né? Do meu terreno. Porém,
na autotutela, hein, professora? Não pode contratar uns amigos aí e me tirar na mão.
Tá bom. Eu não posso. Porém, o ente público pode, né? Porque é imprescritível e a qualquer momento, porque não prescreve esse direito de ação dele, né? Muito bom. Professor, em relação a outra pergunta que foi feita, deixa eu ver aqui, pela Paula de Uruguaiana. Ela está nos perguntando se a prescrição intercorrente ocorre apenas no direito do trabalho. Se esse instituto existe também no direito civil ou processo civil.
Professora, em relação à outra pergunta que foi feita, deixa eu ver aqui.
Professor?
Oi, eu estava sem áudio.
Estava sem áudio, eu vou repetir então a pergunta aqui, que é da Paula, de Uruguaiana. Né? Até um abraço para a Paula e para todo o pessoal de Uruguaiana que está nos ouvindo. Mas ela está nos perguntando se a prescrição intercorrente ocorre apenas no direito do trabalho.
Poxa vida, hein, professora Priscila? Nós estamos aqui como ouvintes, eu não sei se são alunos ou não, mas muito ligados e fazendo perguntas muito interessantes. A prescrição aquisitiva foi excelente. E agora, a prescrição intercorrente. Tudo bem, Paula? Que bom que você está nos ajudando em nosso programa, né? Trazendo perguntas para que nós possamos também ajudar a esclarecer a sua dúvida e que possa ser também de outras pessoas que estejam aí nos ouvindo. E muito interessante, novamente, essa questão. Prescrição intercorrente, né? É uma prescrição também que ocorre dentro do processo. Aí você pergunta se existe tão somente na Justiça do Trabalho. Não. Veja, na Justiça do Trabalho, de certa forma, é novidade. Novidade legal, por assim dizer. Por quê? Porque ela foi incorporada à Justiça do Trabalho, efetivamente, a partir da reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. Existia ainda, pelo menos, o pleito lá e decisões nesse sentido na Justiça do Trabalho, já existiam, mas legalmente falando não tinha nada efetivo. Hoje tem, ou seja, de 2017 para cá. Mas ela já era utilizada no direito civil, ou no processo civil mais propriamente dito. Então vamos pensar assim, lá no processo civil, há um credor exercendo o seu direito de ação, dentro ainda do prazo, ou seja, não tinha terminado o seu direito de ação, ele distribui uma ação de cobrança qualquer. Perfeito. A outra parte foi citada, enfim, o processo se formou. Ótimo. Cada um fazendo o que tinha que fazer. Parará, 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 parará. Tá. Depois, por qualquer motivo, independente do motivo, né? Por exemplo, o que acontece muito é não se encontrar um patrimônio do devedor que responda pelo crédito do credor. Às vezes não se acha. Num processo de execução, por exemplo, vai se buscar dinheiro na conta, não achou. Vai se buscar automóvel, não se achou. Vai se buscar bem imóvel, não se achou. E agora, meu Deus? Não é? Eu perdi? Não, calma. O que normalmente se faz quando não se localiza? Primeiro, pede-se uma suspensão do processo por um ano. Isso a legislação também permite. O juiz defere, normalmente, esse pedido de suspensão e, neste primeiro ano, a prescrição não corre, fica parada. Terminou esse prazo de um ano, aí já começa a correr a prescrição intercorrente, como também ela começa a correr mesmo sem ter requerido a suspensão. Quando que ela começa? Quando o autor ele deixa de praticar os atos a ele devidos dentro do processo. Ele não faz mais diligência, ele deixa o processo parado. E esse tempo prescricional dentro do processo, que a ele se dá o nome de prescrição intercorrente, é o mesmo prazo que ele tinha lá fora para demandar judicialmente aquela ação de cobrança. É exatamente o mesmo prazo. Então, mesmo ele tendo demandado judicialmente, ele também pode perder por sua inércia. Se ele ficar inerte, se ele não fizer nada, ele também pode perder aquela ação por sua inércia. Tá bem, Paulo?
Então, primeiro, ele tem uma barreira, né, professor? Primeiro, para a ajuização. Ele tem que cuidar dessa primeira prescrição, né? Daí, depois que ele ajuiza a ação, a pessoa tem que ficar de olho no advogado dela.
Perfeito.
Não é mesmo? Até porque nós sabemos que existem profissionais maravilhosos, como é o caso do professor Silvano, que é um advogado excelente e jamais deixaria isso acontecer, mas infelizmente nós temos profissionais que são relapsos, digamos assim, né?
Vamos falar que isso existe, sim. Existem profissionais e profissionais em todas as áreas, mas também essa prescrição ela pode acontecer pela inércia do próprio cliente desse advogado. Exato. Às vezes, o cliente não ajuda ao processo. Por mais que o advogado peça a ele documentações, diligências e etc., ele se queda inerte. Então, ele também dá causa a isso. Não é tão somente o advogado, não é? Aí podemos até falar assim, é culpa exclusiva da vítima nesse caso.
Contribuiu, né?
Contribuiu.
Fato.
Né? O direito é dele, mas infelizmente ele também ajudou a perdê-lo, não é verdade? Às vezes acontece, professor, eu atendo muito também na minha vida profissional como advogado, condomínios. E condomínio, nós sabemos que de tempos em tempos modifica a sua administração. Na verdade, sai um síndico, entra outro, sai outro, entra outro, parará, parará. E, normalmente, também, quando isso acontece, o novo síndico contrata um advogado que ele conheça. E aí revoga as procurações dos outros advogados. Isso acontece e não é raro, não.
É corriqueiro, né?
É corriqueiro. E talvez aquele que saiu, a depender da maneira que aquele síndico saiu, talvez ele perdeu até as eleições, etc., ele não dá nenhuma informação a quem está entrando, nem de advogado, nem de processo, etc., etc. E o novo patrono do condomínio não sabe de ações anteriores e fica por isso mesmo, e aí esse prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a correr e às vezes também acaba vencido esse prazo e o próprio condomínio perde. Já passei por algumas situações nesse sentido. Ah, e aí, eu como novo patrono, dizer ao síndico, ao novo síndico, que realmente aquele tipo de ação já não tem mais o que fazer em virtude da prescrição intercorrente. Ela tem um prazo maior nesse caso em particular, é de 5 anos a prescrição para se exigir a cobrança de taxas condominiais, que nos dias de hoje, depois do Código de Processo Civil, já ficou mais fácil. Por quê? Porque a taxa condominial, se aprovada em assembleia ou no próprio estatuto do condomínio, ela se transforma em título executivo extrajudicial. Então, não precisa passar pelo que nós chamamos de processo de conhecimento. Uma ação de cobrança, por exemplo, que é muito mais morosa, demora mais. Já se pode executar diretamente, através de uma planilha de cálculos, né, as taxas condominiais, porque aí ele se transforma num título líquido, certo e exigível, que é o que precisa justamente para se demandar diretamente uma execução.
O próprio nome já diz, né, processo de conhecimento, né, que tem todo aquele para reconhecer a dívida, para conhecer como titular de um direito, né, e já, nesse caso, já executa, já sabe-se que o condomínio tem esse direito, né, mas muito interessante, professor, a colocação do professor, e eu acho que serve também aí para quem demandou em juízo, para quem é autor de uma ação, tomar esse cuidado, né, ligar para o advogado que ele contratou, falar, e daí, como que é o processo? Precisa, né? Tem alguma documentação que precisa? Tem alguma diligência que você, né? E manter esse contato. Eu já vi muitos casos também que a pessoa some, contrata o advogado, muda de endereço, muda de telefone e você não consegue mais contato. E às vezes o advogado depende de uma diligência.
Pegando esse seu gancho, e aqui, como serviço de utilidade pública, praticamente no Brasil todo, os processos já são eletrônicos. Tá? Então facilita isso e muito a vida de todos envolvidos no processo. Então, uma sugestão que eu te dou. Você que vai buscar o seu advogado para demandar uma ação, independente de que ação seja. Assim que foi distribuído o seu processo, que ele já tenha número, peça para o advogado esse número. Aí você mesmo pode consultar de tempos em tempos o seu processo para ver como que está. E aí, tendo ali alguma coisa que você não entenda, você entra em contato com ele. Isso ajuda e muito aos dois, principalmente a você que tem um interesse maior, né? É diferente dos processos que eram físicos. Aí você teria que ir lá na vara, às vezes ficava longe, perde-se um tempo danado, etc. Processo eletrônico, não. No computador, no celular, você pode fazer essa consulta. Fica bem mais tranquilo.
Isso aí, pessoal. Vamos evitar a prescrição, né?
Vamos evitar a prescrição. Mas eu acho que foi bacana. Infelizmente, ó, quando o assunto é bom e a conversa fica animada, o tempo passa e o nosso tempo prescreveu, professor. Aquela meia hora que nós temos sempre para conversar, infelizmente, se esgotou. Vamos ter que encerrar o nosso bate-papo. A não ser que tenha mais alguma pergunta que a gente possa responder, eu passo a palavra para você, para você faça o seu encerramento e eu encerro geral depois.
Nós recebemos aqui muitas parabenizações pela escolha do tema, pela abordagem, o que nos deixa muito feliz, né, professor? Essa participação é muito importante, até se você, quem nos assiste, se você gostou do tema, gostou da abordagem, compartilha, né, que é sempre conhecimento que você está levando e nos ajudando aí, incentivando a gente sempre manter, né, esse canal de comunicação com o público em geral. Então, eu queria agradecer, professor Silvano, sempre maravilhoso, ótimo em como fala, em como trata dos assuntos, né, da simplicidade que traz. Então, foi de grande valia, tenho certeza que ajudou muitas pessoas. E é isso, e daqui 15 dias eu espero todo mundo, esperamos, né, professor? Mais uma rádio web para mais uma live da nossa parte.
Perfeito, eu também agradeço a você, professora, né? Uma das minhas parceiras nos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional UNITER. Agradeço a todos que tiveram paciência de nos escutar, nos ouvir durante 30 e poucos minutos, mas sempre esperando ter trazido algo mais, alguma coisa para o aprendizado, para o conhecimento e para que, se dúvidas existissem, para que a gente pudesse também tirar uma ou outra. Convidando a todos para, se querer, consultar o uninter.com, buscando lá um curso de pós-graduação, que realmente você vai encontrar aquilo que você está buscando. Um abraço a todos e os aguardamos novamente daqui a 2 semanas. Sempre, a cada 2 semanas, nós estamos aqui, no mesmo local e às 19 horas. Um abraço a todos.
Conheça o seu direito.